está conosco nessa manhã e estará à noite também trazendo a palavra, o pastor Giovanni, é pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Maria Alva. Está há quanto tempo lá?
Sete
anos. Está com sua esposa, seu filho. Vem aqui à frente para a igreja te conhecer. Eu gostei do tênis dele, olha. Glória a Deus. É um prazer recebê-los, viu? Ele me falou que já veio 10 vezes aqui na igreja. Essa é a 11ª. Acho que deve ter sido bom, né, irmão? Senão estou te convidando sempre, né? Ah, que bom. Então, nós queremos orar por vocês, agradecer pela vida de vocês, de vocês estarem conosco nessa data tão importante para nós. E eu creio que Deus já está falando e vai falar, né, tudo o que está acontecendo, em especial pela palavra que você vai trazer. Eu quero orar com você, pode ser? Estenda suas mãos para cá, por favor. Pai, mais uma vez em oração, nós queremos colocar a vida do teu servo. Eu creio, Pai, que houve um preparo, com certeza ele estudou, mas eu creio também que ele é dependente do Senhor. Ele aguarda, espera ansiosamente do Senhor que o Senhor o use de maneira tremenda nessa manhã. Então, dá vida àquilo que ele preparou, Senhor. Fala ao coração dele para que ele fale aos nossos corações. Não aquilo que nós queremos ouvir, os nossos ouvidos querem ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Usa o teu servo de maneira tremenda, impressionante, diferente, para que realmente nós saímos desse lugar diferente de como chegamos. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.
A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Minha mãe é pentecostal, e quando ela vai falar uma palavra boa assim, ela fala, Deus, Jesus te abençoe da cabeça aos pés, para não sobrar nada para o capeta. Olha, Jesus te abençoe da cabeça aos pés, amém? É um prazer, é uma honra estar aqui, mais uma vez. Eu preguei, a primeira vez foi no 45º ano, quando a igreja fez 45 anos. Quem estava aqui? Você estava, assim, parecida. Isso aí, ó, levanta. Quando a igreja, depois eu vim aqui várias vezes, a maioria delas durante a semana. Para mim é uma honra, trago um abraço da família IP em Maria Alva, um lugar muito especial, quem estiver passando por lá, nos visite. Né? Eu sou muito honrado em compartilhar a palavra com os irmãos e irmãs. Né? Vamos abrir as escrituras sagradas? Nessa manhã eu quero pregar algo muito simples, que vou falar aqui é fruto de devocional, de algumas coisas que o Senhor nos permitiu viver o ano passado. E essa palavra que nos sustentou, eu queria que essa palavra viesse com muita graça, com algo do Senhor para a sua vida. O pastor Rodney já orou aqui, eu vou repetir um pouquinho daquilo que ele já falou até em oração. Então você não vai ouvir nada que você nunca tenha ouvido nessa manhã. Mas eu queria que assim fosse, como a palavra do Senhor nos orienta, um divisor de Deus na sua vida. Amém, queridos? Salmo de número 3. Salmo 3. Eu queria, por gentileza, enquanto eu prego, que você continuasse com o Salmo 3 aberto, tá bom? Eu vou usar esse texto como base. Se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, ofereça a sua, em nome de Jesus. Mais uma vez, vamos ficar de pé? Você vai ficar sentado aí 30 minutos, 40? Então, vamos ficar de pé aí, em nome do Senhor Jesus. Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim, não há Deus, salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois ferem nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o seu povo a tua bênção. Senhor, a tua palavra, nos colocamos diante do Senhor para ouvir a tua voz. Coloca a tua graça e leva cativo a nossa mente ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Muito obrigado, pastor João, né, os pastores, o conselho da igreja, por me permitir que eu seja a porta-voz de Deus aqui nessa manhã. Irmãos, há uma lei da física que diz que todo corpo em movimento, ele sofre atrito. Todo corpo em movimento, ele vai sofrer atrito. Se a sua vida está acontecendo, se tem acontecido alguma coisa na sua vida, se você não está parado, você vai lidar com atrito, você vai lidar com oposição, você vai lidar com falatório, você vai lidar com mentira, você vai lidar com fofoca, você vai lidar com situações que vão vir contra a sua vida. Você só não vai lidar com atrito se você houve um pause na sua vida, parou. Sua vida parou. Talvez você fique, minha vida parou, eu só fico o dia inteiro na frente da televisão, não converso com ninguém, não lido com ninguém, minha vida parou. Mas se alguma coisa está acontecendo na sua vida, no seu ministério, na sua família, na sua caminhada, você vai lidar com atrito. Se você está aqui, você é humano. Se você está aqui, você é normal. Normal, não estou falando semideus, assim, que as pessoas têm asa e voa. Se você está aqui, você é uma pessoa que a sua vida está dentro de uma engrenagem, você vai lidar com atrito. E essa manhã eu queria falar com você sobre lidar com atrito. Quem aqui? Vamos lá, vamos ver se você é normal. Depois eu vou pedir para você levantar a mão. Quem aqui já lidou com fofoca, com oposição, te traíram, mentiram contra a sua vida, levantaram contra você? Quem aqui é normal, levanta a mão. Olha ali, só a irmã lá que não, nunca teve isso, irmão. Aí, todo mundo aqui então já lidou. Se você não lidou, uma notícia que você não vai gostar, você vai lidar. Então, possivelmente, estou conversando com gente normal aqui nessa manhã, essa palavra aqui vai encaixar na sua vida. E se não se encaixar, olha que coisa boa, você vai ser instrumento nas mãos de Deus para ajudar alguém a lidar com isso. Amém, irmãos? Então, se você está dentro de um momento assim, olha, estou lidando com acusação, com fofoca, com mentira, com pressões, essa palavra para você. Você vai falar, não, pastor, eu não estou lidando. Então, prepare, porque você vai lidar. Ah, pastor, eu já lidei muito e agora eu já estou com força, estou lidando de uma forma diferente. Guarda essa palavra que você vai ser boca de Deus para ajudar alguém a lidar. Amém, meu irmão? Então, pega essa palavra, segura e receba algo de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Olha só, versículo 1, 2 e 7. O autor aqui do texto é Davi. E Davi fala assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há Deus. Versículo 7 fala assim: é muita gente, tem falado comigo. Possivelmente esse texto foi escrito, ele foi ditado, quando Davi estava passando por talvez o pior momento da sua vida. Eu estou falando de algo aqui que eu não lidei com a mesma dimensão de Davi. Sabe por quê? Quando Davi está passando aqui, ele está correndo risco de morte, trancafiado dentro de um castelo, e lá do lado de fora tem um filho querendo matá-lo. Eu não consigo lidar com isso. Um filho com um exército, com guerreiros, do lado de fora do castelo, querendo matar o próprio pai. Alguém que sabe o que é isso? Já sentiu um negócio dessa dimensão? Eu não consigo lidar com isso, até porque meu filho só me dá beijo. É ou não é, filhote? Né? Mas no caso aqui, Absalão está lá do lado de fora querendo matar Davi. Absalão está do lado de fora falando assim: olha, é hoje, nós vamos matar, nós vamos entrar. E ele está lá e fala assim: veja como tem crescido, tem sido forte demais. Tem gente questionando a minha fé, questionando meu Deus, questionando minha salvação. E nesse momento difícil, Davi dá algumas pistas que eu queria compartilhar com você, E para você que está anotando, anote pistas especiais de Deus, como é que eu lido com momentos difíceis na vida. Pistas que como Davi lidou com o momento que ele está correndo um risco de morte por causa do seu filho. Então, vamos lá ver quais as pistas que eu recebo aqui que você pode pegar para a sua vida. Primeira pista está no versículo de número 3. A primeira parte do versículo 3. E ele fala assim: porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Pode ler comigo? Você pode ler comigo? Vamos lá? Porém, vamos, gente. Vamos pegar na versão que está ali. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim. Para por aí. Olha que lindo. Que expressão linda. No meio da muvuca, do problema, da acusação, naquele dia que dá um nó na garganta, você lembra? Aquele nó que dá assim, parece que está travado. Naquele momento que parece que o negócio está difícil demais. Ele fala assim: mas tu, Senhor, és um escudo. Eu gosto da revista atualizada, fala assim: és meu escudo. Quando as coisas estiverem difíceis, resgate a sua relação com Deus. Quando o negócio estiver pesado, resgate o seu relacionamento com Deus. Sabe quando o negócio está pesado demais? Quando o peso parece estar maior que a minha força? Resgate quem é você diante de Deus. Eu aprendo aqui com Davi que ele fala assim: eu sei quem é meu escudo. Em outras palavras, eu sei quem me protege. Eu sei quem me guarda, eu sei quem toma conta de mim, eu sei aquele que está ao meu redor. Tu és meu escudo. Meu irmão, sabe o que está falando aqui? De identidade. Saber quem é você e saber quem é seu Deus. Saber quem é que te protege, quem te guarda, saber quem é você diante de Deus. Se alguém perguntar para você, você sabe responder assim: quem é você diante de Deus? Quem é você diante de Deus? Alguns dias atrás, minha esposa foi fazer um discipulado. E às terças-feiras à noite, ela saía. E por algumas semanas era um tempo meu com meu filho. E eu lembro que na primeira semana, o Matheus marcou lá o que a gente ia fazer. E o Matheus falou assim: olha, papai, eu vou contar uma história para você. E ele foi e contou uma história que a mamãe ensinou. E aí, que legal, falou: filho, semana que vem eu vou contar uma história para você. E eu procurei uma história que eu vou repetir para você, uma história que eu contei para ele e ele gostou. Era a história de um pai que era apaixonado pelo seu filho, e esse pai queria agradar seu filho, e agradando seu filho, tinha uma marcenaria no fundo, ele falou assim: eu vou construir para ti, filho, um barquinho. Um barquinho. E por alguns meses, durante a tarde, o pai ia para aquela marcenaria ali, pegou um pedaço de madeira e lixou, e pregou, e colou, e adesivou, e fez um barquinho, que era uma réplica de um barco assim, muito bonito. O menino pegou o barquinho na mão e falou assim: esse é meu barquinho, ficou todo alegre com o barquinho, mostrou para os amigos o barquinho, e ficava contente com o barquinho, era o meu barquinho. E aquele menino foi brincar com o barquinho um dia no rio, e colocava o barquinho lá em cima, e o barco descia, e os amigos tudo ficavam olhando descer o barquinho, e todo mundo alegre vendo o barquinho do menino descer. E sem que se esperasse, veio uma enxurrada e levou o barquinho foi embora. Ele ficou triste: meu barquinho foi embora, pai, perdi meu barquinho, pai, eu perdi o meu barquinho, o pai, eu vou construir outro. E o filho: não, eu não quero outro, eu quero o meu, aquele é o meu barquinho. E, filho, não posso fazer nada, vamos esperar. Passaram-se alguns dias, ele está passando perto de uma loja de artesanato, e ele vai ver o barquinho dele. Ele ficou contente, alegre: ah, o meu barquinho, o meu barquinho. E chegou para o dono do barco, da loja, e falou assim: olha, esse barco é meu. O dono da loja falou: não, não, alguém veio aqui, me vendeu, eu comprei, esse barco é meu, se quiser você tem que pagar. Moço, mas foi, não, não sei de nada do seu pai, nem conheço seu pai. Se quiser esse barquinho, você tem que pagar. E o menino chega para o moço e fala assim, moço, então é o seguinte, se eu conseguir recurso para comprar o barco, o senhor guarda ele para mim? Guardo. O menino saiu contente, alegre, e foi para dentro de casa e pegou o cofrinho, tirou dinheiro, pegou dinheiro com a avó, com o tio, com o pai, e levantou o recurso e chega lá e comprou o barquinho. Comprou o barquinho. Feliz, animado, com o barco nas mãos, ele olhou para o barquinho e falou assim, barquinho, agora você é meu duas vezes. Primeiro, porque papai te criou. Segundo, porque agora eu te comprei. Identidade. Você é de Deus duas vezes. Primeiro, porque papai do céu te criou. Deus te criou. Olha que lindo, você é criação de Deus. Deus te criou, mas você é de Deus duas vezes. Na cruz do Calvário, Jesus te comprou. Te comprou, você é comprado, por isso você pode falar assim, ele me guarda porque eu sou comprado, ele me guarda porque eu fui criado, ele me guarda porque eu sou filho, nação, santa, propriedade exclusiva, meninas dos olhos de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou de Deus. Fala amém, gente. Mas fala um amém mais animado, vamos lá, fala amém. Sabe, você é de Deus duas vezes, três vezes, mas eu sou de Deus. Eu sei quem me protege, eu sei quem me guarda, eu sei quem toma conta de mim, gente. No momento difícil, você tem que falar assim, eu sei quem toma conta de mim. Eu não sou qualquer, eu sou filho de Papai do Céu. Mas, gente, é bonito demais. Eu sou filho e eu sei quem é que me guarda. Eu sei, ele é meu escudo. Pode vir pedrada, flechada, o que for. Eu estou com Deus. E Ele é que me guarda. Segunda ideia aqui que a gente encontra, ainda está no versículo 3. Ainda está no versículo 3, porque, além de entender a identidade, e no momento difícil, entender quem sou eu diante de Deus, olha que lindo. A minha glória, aquele que exulta a minha cabeça. Na revista atualizada, que é a Bíblia que eu estou usando, fala assim. Porém, tu, Senhor, és meu escudo, és a minha glória. E o que exaltas a minha cabeça. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu vou ter, é por causa de Deus. Você só chegou onde chegou por causa do Senhor. Você só tem o que tem por causa do Senhor. Fala amém, gente. Eu aprendi a falar amém nessa igreja. Vocês estão, o que é isso? Entendeu? Sabe, essa coisa linda demais. Tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ter, vem de ti, Senhor. É bonito demais. Meu irmão, sem Jesus você não é nada. Sem Jesus você não é nada. Sabe aquela casa que você tem bonita, cheirosa, lá, que você gosta de ficar lá? É por causa de Deus. O emprego que você tem foi Deus que te deu. Para de amaldiçoar, pelo contrário, agradeça a Deus. Sabe aquele, essa capacidade, eu sou inteligente. Não é por causa de você, é por causa de Deus. Seus dons, não é por causa de você, é por causa de Deus. É presente, foi Deus que te deu. Sua sogra, é por causa de Deus. Tudo que você tem é por causa do Eterno. Aquele que exalta a sua cabeça. Aquele que colocou você aonde você está. Que te fez aonde você chegar, aonde você chegou. É Ele. Resgate isso. Em momentos difíceis da vida, nós temos que lembrar de onde nós saímos e chegamos e falar assim, Senhor, minha vida é para a sua glória. A minha história é por causa do Senhor. Eu só vivo o que vivo por causa do Senhor. Tem gente que se acha, entendeu? Tem gente que se acha. Para com isso. É por causa de Deus. Glória a Deus. Sabe, isso é lindo demais. Quando a gente entende que nós somos apenas mordomos, quando entendemos que essa vida é muito rápido, tudo passa muito rápido. As coisas têm uma velocidade muito rápida, muito intensa. E aí a gente fala assim, não, eu tenho que dar glória a Deus. Quer comais, quer bebais, faça tudo Para a glória de Deus. À noite eu vou falar mais sobre isso, mas entenda, tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Eu existo para a glória de Deus. Fala amém. Então repete comigo, a minha vida é para a glória de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, é por causa do Senhor. Irmão, sabe por quê? Quando você está passando aquele momento difícil, aí você entende, ó, eu sou filho, e sendo filho, o Senhor me guarda. Aí você tem uma postura diferente, porque quem está do meu lado é maior que qualquer outro que está no mundo. Lindo, né? Aí você está num momento difícil e você fala assim, não, eu cheguei aqui, minha vida está em movimento, foi Deus que me colocou aqui, eu não vou murchar, não. Não vou murchar, porque Ele está querendo me levar para frente. Ele está querendo que eu amadureça, que eu cresça para a glória. Quem vai exaltar a minha cabeça lá no final? Porque para ter vitória tem que lutar. É para a glória dEle. Amém, meu irmão? Então vamos seguindo. E aí nós já vamos aprendendo alguns princípios maravilhosos. O nosso valor não está nas nossas conquistas. Nosso valor está em encontrar e entender quem é o nosso Deus. O valor da nossa vida está em entender que é o Eterno que governa todas as coisas. Mas olha que interessante. Olha o que nós aprendemos aqui. Que no momento difícil, o que eu tenho que fazer? Você já ouviu aqui. Hoje, nós já oramos por isso. O que eu tenho que fazer? Orar. Está na Bíblia que eu tenho que orar quando o momento está difícil? Aonde? Está na Bíblia, meu irmão? Que quando o negócio está difícil, eu tenho que orar? Sim ou não? Aonde? A Bíblia me orienta que eu tenho que orar quando o negócio está pesado sobre a minha vida? Sim ou não? Mas aonde? Não, irmão, está aqui, ó, no versículo próximo. Tem um tanto, mas nós estamos lendo o texto no versículo 4. Com a minha voz, clamo ao Senhor. E Ele do seu santo monte, responde. Com a minha voz, clamo ao Senhor. E Ele do seu santo monte, me responde. Deus responde o clamor. Deus responde a oração. Deus é aquele que se interessa comigo e com você. Meu irmão, em nome de Jesus, está difícil? Vai orar. Há 7 anos atrás eu vim aqui nessa igreja. Eu fiquei maravilhado, maravilhado, especialmente com a irmã Aparecida, porque cheguei aqui mais cedo para o culto, e eu desci na sala de oração, eu nunca tinha ido numa sala de oração, e aí eu fui lá, a irmã orava, e ela pôs a mão na minha cabeça animada, e orava, chorava por mim, até lágrimas, até borrou minha maquiagem, entendeu? E orava pedindo, Deus abençoe o culto, Deus fala com a gente, eu saí daqui motivado. E depois, uma das coisas que fizemos em Marialva é construir uma sala de oração. Há 1 ano atrás, nós tínhamos 15 reuniões de oração por semana, fruto daquilo que eu vi aqui nessa igreja. A oração é fantástico. Uma das coisas mais simples, uma das coisas mais simples que a Bíblia nos orienta, talvez seja também uma das coisas mais complicadas e mais difíceis dos crentes fazerem. Uma igreja que ora é diferente, meu irmão. Um cristão que ora, ele lida com a vida diferente. Quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e milagres acontecem. Quando você ora, meu irmão, presta atenção, é verdade, move-se a mão de Deus. Quando você ora, é verdade, Deus faz coisas que você não acredita. Principalmente quando o negócio está pesado demais. Davi nos orienta e fala assim, com minha voz eu clamo ao Senhor. E talvez você, não sei sua origem, como é que é a sua estrutura, e você tem problema com grito. Deixa eu falar algo para você. Deus não tem. E a palavra clamor ali significa gritar. Brotar lá do fundo da alma. Ah, Deus, está pesado demais. Ah, Deus, eu não aguento. Ah, Senhor, tem misericórdia. com a minha voz eu clamo naquele momento difícil e falo: Senhor, entra com providência. Senhor, entra na história, entra na minha família. Deus tem misericórdia. Com a minha voz eu clamo ao Senhor e Deus se levanta do trono. Deus se levanta do trono. Deus se levanta do trono e atende o clamor de um cristão. Permita-me falar nessa manhã para você: ore. Permita-me falar para você nessa manhã: ore. Em nome de Jesus, volta para aquele lugar que Deus te chamou. Em nome de Jesus, volta para aquele lugar que Deus te colocou um dia, na torre de oração, no lugar de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Meu irmão, a igreja só vai para frente quando os cristãos entendem isso e colocam o joelho no chão em clamor e oração. Sua família, Deus já fez coisas lindas e vai fazer. Mas Deus te colocou como pessoa-chave, instrumento de oração e intercessão no meio, no seio da sua casa e da sua família. Deixa eu falar para você. Hoje, nessa manhã, você não entendeu nada, não entendi nada. O pastor já falou aqui, já orou. 2 Crônicas 7,14. E eu estou falando para você aqui, versículo 4 do Salmo 3. Com a minha voz clama ao Senhor, e Ele se levanta. Deus está chamando você para orar. Deus está chamando você para orar. Não murcha, não. Ore. Ore porque Deus atende a oração. Hoje nossa sala de oração não está igual como começou, com 15 reuniões de oração. Mas tem algo legal que nós temos vivido, que a nossa sala de oração é mais frequentada por crianças e jovens do que os adultos da igreja. Não sei porquê, é culpa do pastor, né? Mas os jovens e as crianças, nós temos uma reunião de oração toda segunda-feira. Coisa mais linda, 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 linda. Que as crianças chegam ali na igreja, clamando e falando: Deus tem misericórdia. E outro dia eu ouvi uma oração do menino, e ele falava: Senhor, que meu pai consiga pagar as suas contas. Tem misericórdia. Deus atende a oração. Quantos creem? Responda com amém. Não, não me perguntei ainda. Calma. Quantos creem se você orar mais, você vai receber mais bênçãos de Deus? Diz amém. Mas fala amém mais sustância. Aí. Quantos creem se você orar mais pela sua família será mais abençoada? Quantos creem se você orar mais pela igreja, a igreja vai provar mais coisas de Deus? Quantos creem se você orar mais, 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 Deus vai se agradar mais, mais, mais de você? Diz amém. E por que você ora pouco? Aí, até fogos. Se acordar, em nome de Jesus, Davi me ensina, ensina para você. No momento difícil de acusação, onde o inimigo está do lado de fora, e são muitos, clama ao Senhor. Ore ao Senhor. Ore. Chama Deus para fazer parte da sua vida. Há um ano e meio atrás, Deus me deu um presente exponencial. Eu tive o privilégio de realizar um sonho de 18 anos. Há 20 anos atrás, eu li um livro do Dr. Paul Yong-Chu, onde ele falava de oração na Coreia, e falava das torres de oração. E há um ano e meio atrás, depois de ter visto lá 20 anos atrás, Deus me deu a bênção de conhecer a Coreia do Sul. Não sei porquê, eu era diferente daquele povo lá. Não sei porquê, a minha aparência, ninguém me confundiu com ninguém lá. Tá, volta cá. E eu conheci uma montanha de oração de uma igreja chamada Igreja Batista de Onsei. Uma cidade, talvez 60, 70 mil pessoas, que tem uma igreja evangélica de 220 mil pessoas. Vou contar de novo. Uma cidade, talvez 60 mil pessoas, e uma igreja evangélica de 220 mil pessoas naquela igreja. Aquela igreja tem 30 anos. E o segredo daquela igreja é oração. O povo ora. O povo ora. 24 horas de oração durante os últimos 30 anos. Uma das sensações que a gente tem lá, que a gente tem ao chegar lá e numa reunião de oração, a pergunta que a gente faz é o seguinte: será que eu sou crente? Alguns anos atrás, na Cepal, foi feito uma pesquisa, a média de oração de um cristão brasileiro, o pior, foi feita entre pastores. Quanto tempo se ora por dia? E descobriu-se que o pessoal ora, em média, 10 minutos por dia. Na Coreia, a média de oração de um cristão é 3 horas e meia. Você ir numa reunião de oração, na Coreia, você tem que pegar senha. 4 horas da manhã, você tem que chegar para entrar numa reunião de oração, que vai começar às 5. A sensação que você tem ao entrar numa reunião de oração, para nós entendermos aqui, brasileiros, é mais ou menos a sensação que você está na fila do Maracanã, final de Copa do Mundo, Brasil-Argentina, e o Brasil ganhou de 3-0 no primeiro jogo. É a motivação do povo entrar para a reunião de oração. E todo brasileiro faz a mesma pergunta: para que tem que acordar tão cedo para orar? E a resposta é a mesma. Lá no Brasil, aqui, em qualquer lugar do mundo, as pessoas acordam mais cedo para ganhar dinheiro. Nós aqui entendemos que nós temos que acordar mais cedo para buscar o nosso Deus. 51 anos de igreja. Essa igreja é edificada, é uma igreja forte na oração. Mas que tal, em nome de Jesus, nessa manhã, você tomar uma posição e pagar o preço que Deus tem te chamado a pagar para essa igreja viver coisas exponenciais nas mãos de Deus. Fala amém. Em nome de Jesus, com a minha voz eu clamo ao Senhor, porque eu sei que Ele se levanta do trono e Ele é poderoso. Efésios 3:20, para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu estou pedindo ou pensando. O meu Deus é poderoso, Ele é poderoso e Ele faz. Deixa eu contar uma experiência de oração. Há 5 anos atrás, lá na igreja, nós estávamos vivendo um avivamento de gravidez. De uma vez só ficou mais de 10, 12, 15 mulheres grávidas, assim, ó. Direto e indiretamente. Engravidamento. Colocamos um bebedouro novo lá na igreja, o pessoal começou a beber e ficou tudo grávida. As mulheres ficaram grávidas, foram um avivamento. E começou a ter um crescimento da igreja, que as mulheres estavam ficando grávidas. Um negócio maravilhoso, entendeu? E aí, naquele momento, naquela fila lá, nós ficamos grávidos por último. E tá, legal. E a conversa nos bastidores da igreja é carrinho de bebê, a conversa nos bastidores da igreja é essas coisas, assim, sabe? Chupeta, carrinho, essas coisas de bebê. E aquele momento, estava um momento assim, nossa, e pastor não pode falar que tem problema financeiro, que pega mal, né? Não é verdade? Ah, pastor, o que é isso? O povo vai lá fazer conta, ó, pastor ganha isso, entendeu? E nós estávamos passando um negócio assim, meio apertado, aquele momento assim, e passou quinto mês, sexto mês, e nada a gente comprar o quarto do nosso filho, nada. E a gente estava lá e o pessoal ligava, e aí, já comprou? Eu vi uma oferta. E aí a Flávia falava comigo, e o coração apertado, como é que a gente vai comprar, como é que vai fazer. E teve um desses cultos, um domingo à noite, que nós estávamos falando sobre dependência de Deus, oração, e com o coração apertado, porque tinha que comprar o quarto do bebê, comprar o berço, comprar a cômoda, essas coisinhas lá. E coração apertado, aquele momento difícil. E, de repente, quando eu estou pregando, apagou a luz. Foi um breu só. O primeiro que sumiu foi eu, entendeu? Apagou a luz, assim, tudo escuro, assim, entendeu? E alguém animado na igreja falou assim: olha, Deus está nos chamando para orar. E eu falei: gente, é isso mesmo. Já que apagou a luz, não dá para pregar nem nada, vamos orar, arruma um lugar seu e clama diante do Senhor. E lembro que naquela noite eu ajoelhei num canto e: Senhor, tem misericórdia. Manda o berço, Deus. Manda, Senhor. E sabe aquele momento que você clama mesmo e fala: ah, está aqui, Deus. Entregou tudo na mão de Deus. E o conteúdo da minha oração era guarda-roupa, era cama de bebê branco. Sabe, o conteúdo da minha oração era: faz um milagre nessa área. Deus faz, irmão. Quando a gente ficou grávido, eu tinha colocado lá, como a maioria do pessoal faz: estamos grávidos no Facebook. Estamos grávidos no Facebook. Alguém viu e ficou alegre com a nossa gravidez, mim e da Flávia. Sabe, alguém viu, essa pessoa estava lá em Caldas Novas. E é uma pessoa que me ouviu pregar uma vez. Até então eu tinha... Ficou hospedado na minha casa uma vez por causa de trabalho, mas não tinha contato assim, igual tem com o pastor João, sabe? Não tem esse contato. A pessoa, uma vez foi lá em casa e até assustou minha mulher, que falou tanto palavrão, sabe? E tá, mas ele viu. Eu aqui em Marialva, aqui no norte do Paraná, essa pessoa lá em Goiás. Eu tinha conversado com o irmão dele um dia, falou: ah, seu irmão mexe com móveis, será que ele faz um preço melhor? Tá, parou por aí, chega no domingo, a gente está orando. Na segunda-feira, eu estava andando na rua, o celular toca. Ele liga para mim e fala assim: pastor, e o negócio do quarto do bebê? Eu falei: então, o quarto é o quarto. O quarto é o quarto. Não tinha condição de comprar o quarto, entendeu? Quarto, não tinha. Pastor, você está perto da internet? Eu falei: tô, entra aí. Eu entrei. Tem, olha aqui, ó. Olha no site tal. E eu, bobão, né? Procura alguma coisa que você... Algum quarto que se enquadra naquilo que você quer. E eu procurei o quarto ali, assim: ah, esse aqui é legal, né? Você gostou mesmo desse? Gostei. E aí eu perguntei: quanto que é? Ele falou: não, irmão, o pastor, Deus falou para mim que era para eu investir na sua vida. O quarto eu vou dar para você de presente. O rapaz sai lá de Caldas Novas, Goiás, e traz o quarto do bebê até aqui no norte do Paraná. Deus atende o clamor. Talvez seja uma coisa pequena para você, mas para nós aqui tem um significado muito grande, porque o quarto do Mateus agora já até deu uma melhorada, né, filhote? Mas era bem bonito. Deus se preocupa com o quarto. Não vai preocupar com o seu coração, com a sua dor. Não vai preocupar com o seu casamento. Não vai preocupar com o seu trabalho. Não vai preocupar com aquilo que Ele já te deu. Um Deus que preocupa com a sua vida. Preocupa com o seu choro. Preocupa com as coisas mais íntimas da sua vida. Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com o seu coração. E Ele está falando: ore, conversa comigo, coloca seu coração diante de mim. Eu sou especialista em atender o clamor. Eu sou especialista em atender a oração. Com a minha voz clamo ao Senhor. E Ele do seu santo monte me responde. Vamos para outra ideia do texto? Olha que lindo, essa aqui é o que eu gosto mais. Sabe por quê? Conversa fiada, mentira, oposição, fofoca, é como se fosse um prato de macarrão verde, gelado, ruim. Sabe? Sabe aquelas comidas que você come e que você fica lembrando, tipo aquela mortadela vencida? Já comeu, não? Você é chique, né? Quem aqui já comeu aquelas mortadela velha? Você fica voltando o tempo todo, você fica lembrando do sabor. Já, nunca comeu? Você é chique demais. Você já, né? Aí também era chique também, você nunca comeu. Aquelas mortadela velha que você come de manhã e na hora do almoço você está lá lembrando, do, entendeu? À tarde a mesma coisa, à noite. No outro dia você está lembrando aquele negócio ruim que sai. Eu acho que conversa falatória é a mesma coisa, sabe? Que fica acompanhando a gente. E aí aquele prato verde que você vai lá assim. E se você não jogar fora, que negócio te acompanha? Você vai dormir, o prato de macarrão verde está lá, sentindo gosto. Você vai para a igreja, está lá, sentindo gosto. Onde você vai, você sente esse gosto ruim. Davi fez um negócio aqui que é fantástico, muito rico. Davi orou. Mas ele não apenas orou, ele entregou na mão de Deus através da oração. Sabe que negócio? Muitas vezes nós oramos, mas não cremos. Infelizmente, nós oramos, mas não acreditamos. Davi acreditou na sua oração. Pastor Giovanni, como é que você sabe disso? Porque ele fala aqui. Ele acreditou e entregou. Olha aqui comigo, gente, que lindo. Olha que lindo. Versículo 5. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Ele acreditou, por isso ele dorme. Se ele não tivesse acreditado que Deus estava levantando do trono e guardado a vida dele, ele ia ficar sem dormir. Porque uma das coisas que as aflições da vida roubam da gente é o sono. Interessante que o Salmo 3 e 4, na Bíblia hebraica, É o mesmo salmo. E geralmente na Bíblia, quando quer reforçar um assunto, repete. Olha o último versículo do Salmo 4, por favor. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Tem gente aqui, mesmo o público reduzido, que não está dormindo. Gente aqui que ora, 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 mas não descansa em Deus. E a palavra vem para você hoje pela manhã para falar o seguinte: descansa. Já orou? Descansa, vá dormir, roncar e babar. Ninguém fala menos negócio desse, né? Sabe aquele negócio, babada boa? Entendeu? Aquele negócio de você dormiu, roncou. Minha mulher não gosta de ronco, tem que orar por ela. Ela tem problema com ronco, eu não tenho. Entendeu? Sabe assim, e dorme, que é uma maravilha. Porque eu sei que Deus está me sustentando. Porque eu sei quem é meu escudo. Porque eu sei que tudo que eu tenho na minha vida vem de Deus. Porque eu já orei. E agora eu posso dormir. Porque amanhã é um novo dia. Em paz me deito. Olha que lindo. Shalom. Em paz me deito. E logo, não é 2 horas depois, não é com Rivotril, não é com Bíblia na cabeça. Tem gente que pega a Bíblia bem grande para dormir. Não é isso. Tem gente que tem que fazer oração, Senhor, manda um anjo para dar uma traulitada na minha cabeça para dormir. Não é isso. É quem orou e confiou. Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Mas ele não está falando isso. Ele está vivendo, é diferente. Consegue entender outra dimensão? De alguém que apenas não está falando, não. Ele está falando, eu clamo. Mas aqui está vivendo. Assim, ó, eu deito e durmo. Porque eu sei quem toma conta da minha vida. Vou explicar isso, mas não. Amém? Amém. Precisa explicar mais isso? Não. Não vou explicar. Vamos para o próximo. O último é lindo também. Repita comigo. Eu não sou um super-homem. Eu não sou uma mulher maravilha. Quem crê nisso, fala amém. Você não é Deus. Você não vai resolver todos os problemas da sua vida. Você não vai conseguir resolver todos os problemas. Deixa Deus fazer justiça no seu lugar. É isso que nos ensina o próximo verso. Deixa Deus fazer justiça. E ele fala assim: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva meu Deus, Deus meu, pois fere nos queixo a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Ele está falando aqui que Deus faz justiça. Para de ficar falando, ah, eu sou crente, mas não levo o desaforo para casa. Para com isso. Comigo é. Mexeu comigo, vai levar. Para. Uma dica para você, do trono de Deus para o seu coração. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus tomar conta. Ah, me traiu, foi pesado demais. Deixa Deus tomar conta. Ah, mas... em nome de Jesus, deixa Deus cuidar de você. Deixa a justiça na mão de Deus. Não, comigo vai ter processo. Para. Comigo vai ter... Para, em nome de Jesus. Entrega nas mãos de Deus. Falaram, para, deixa. Baixaria não leva você, vai levar você a lugar nenhum. Comigo é... Não, irmão, em nome de Jesus, Davi tinha tudo para sair dali. Vou matar Absalão. E ele não fez. Sabe por quê? Ele fala aqui, ele afirma, eu não tenho medo dos milhares, porque eu sei quem está comigo. Quem é que está guardando a sua vida? Quem é que está guardando o seu coração? Quem é que está interessado nos seus dilemas? Recebe essa palavra. Você não precisa espernear, gritar, fazer baixaria. Baixaria gospel, entendeu? Tem uma música herética aí que fala assim, não, vai ser igual Sabor de Mel. Os meus inimigos vão ver. Para, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Vá para onde você tem que ir. Vai para perto de Deus. Entenderam ou não entenderam? Baixaria gospel? Show! Entenda. É o amor de Deus que faz tudo em nossa vida e nosso ser. E aí, Davi, você conhece a história, o que, que acontece tudo. Como eu lido com momentos difíceis da vida? Quem entendeu tudo que eu disse, fala assim, eu entendi. Então nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Porque há possibilidade de gente estar aqui, nessa manhã, no aniversário da igreja, que está com o coração apertado, travado. Ou talvez algumas coisas aconteceram lá atrás, te travaram, e não permitiram que você caminhasse como Deus gostaria. E ou essa manhã é a manhã de Deus destravar a sua vida. Essa manhã, talvez você fale, ah, mas foi pesado demais, você não sabe quem é que fez comigo. Essa manhã é a manhã da gente destravar e falar assim, não, não vou ficar parado não, vou andar. Eu vou andar, sabe por quê? Se você ficar calado, as pessoas vão falar mal de você, sim ou não? Se você ficar falando, vão falar do mesmo jeito. Então, o melhor de tudo, na sua vida, então, você precisa de caminhar. Talvez tenha gente aqui que parou. Ah, pastor, pisaram no meu calo lá 23 anos, 5 dias, e eu estou parado até hoje. Hoje é essa manhã, é uma manhã que você vai para frente em nome de Jesus. Vai em nome de Jesus. E você vai marcar, hein? Foi um dia de festa, foi uma manhã maravilhosa. Tinha até balão, tinha até o negão, rimou. Tinha um negão, tinha um balão, tinha tudo para falar assim. Foi amanhã que eu entendi que eu tenho que caminhar. Foi amanhã que eu entendi que o amor de Deus na minha vida não me dava o luxo de ficar parado, que eu tenho que levantar minha cabeça e ir para frente, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar hoje? Essa manhã assim, mas orar assim, animado, sabe? Falando assim, Deus, obrigado, Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Os problemas que passamos, e vamos falar um pouquinho de igreja. Os problemas que passamos como igreja, foi Deus falando, vá para frente, não para não. Talvez seu ministério parou. Ah, mas você não... Em nome de Jesus, olha para quem é o dono de tudo e vá para frente. Amém, irmão? Amém. Ah, minha família... Psst. Cala e entenda que o Senhor quer que você vá para frente em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar nessa manhã? Falando, Deus está aqui, minha vida. E preste atenção, há possibilidade de gente estar aqui. Nós já oramos, o pastor Rodney orou aqui. Talvez você fale assim, estou passando um momento difícil demais, acusação, fofoca, tramaram contra mim, me abusaram, abusaram da minha boa vontade. Essa manhã é manhã de você entender, opa, Deus está olhando para mim e eu não posso ficar parado, eu tenho que andar. A possibilidade de gente estar aqui, e de uma certa forma Deus falou com você hoje, nessa manhã, e amanhã a gente colocar isso diante do Senhor em nome de Jesus. Não podemos sair daqui dessa manhã sem ter um tempo assim, na presença de Deus. Concorda comigo? Amém. Uma manhã assim linda. Manhãs lindas, da gente colocar nosso coração, da gente interceder e orar. Orar pela nossa família, orar pela igreja. Para quando chegar nos 102 anos, você pode falar assim, Senhor, eu não vou estar aqui não. Mas o Senhor vai levando a igreja para frente. Em nome de Jesus. Uma manhã de você falar, Deus, está aqui minha vida. E entendi esse negócio do Davi todo, que no meio de pressão, opressão, tristeza, ele se consagrou ao Senhor. É manhã de consagração. O pessoal do louvor não está aqui, estão em reunião lá embaixo. Mas não tem problema, a gente vem sem música mesmo. Olha que coisa boa. Foi aquela manhã, ó, você vai marcar, ó, tinha balão, não tinha música, mas o Eterno estava olhando para mim. E estava falando para mim, filho é filho, abra o coração, que é hoje, nessa manhã, amanhã de algo novo surgir na sua vida e na sua história. Se Deus falou com você, queria que você saísse do seu lugar rapidinho, procurasse um lugar para você ficar sozinho, um cantinho, para ajoelhar e orar. E primeiro você vai falar com Deus e depois nós vamos orar com você. Rapidinho, pega um canto, você e Deus, em nome de Jesus. você quiser vir aqui na frente, vai ficar melhor, que eu quero encostar a mão em você, eu quero abençoar a sua vida junto com o pastor João. Nós queremos orar junto com você, em nome de Jesus. Depois, se você tiver seu tempo aí, grande maioria ajoelharam no banco, é mais confortável. Depois você vem aqui, coloca diante do Senhor, e nós vamos ter um tempo de clamor, oração, adoração, de entrega na presença do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. O Deus que cuida de cada um de nós. O Deus que cuida de cada um de nós. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus da nossa vida. O Deus que nos comprou, nos amou, que tem nos preservado em vida, que tem nos amado, amado, amado tanto, Senhor, que nos permite estar aqui nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Deus, tu és grande. És invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, água e vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual. Igual a Deus, dentro da noite brilhou, a cinza nos fez ressurgir, não há outro igual. Igual a Deus, se você quiser vir aqui, vamos terminar orando juntos? Cante comigo. Deus, tu és grande, és invencível. Tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, tu és maior do que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus, aleluia, Senhor. Ah, Deus, nós estamos orando aqui, Deus, e nessa hora nós estamos orando, concordando e confiando aqui, todos juntos, estamos unindo nosso coração, Deus, intercedendo por vidas, por histórias, por famílias, por ministério, por gente que talvez nessa manhã está travada, porque o peso está grande demais. Ah, Deus, essa manhã é manhã de recomeço. Essa manhã é manhã de entrega. É manhã de consagração. É manhã de júbilo nos céus, de alegria por causa do Senhor. Pai de amor, coloca tuas mãos de forma grande e poderosa. Coloca teu poder de forma grande e poderosa. E divide, marca famílias e histórias aqui. Restaura, Deus. Restaura, Senhor, o coração incendiado. Restaura o coração que ama Jesus. Dá um coração quebrantado para minha irmã. Um coração fiel para o meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nesses 51 anos aqui da IPI Filadélfia, nós queremos pedir todos juntos, rompe, Deus. Talvez situações que vieram e travaram, ministérios, pessoas, e permita essa igreja caminhar, orando, buscando, entendendo que tu és escudo. Amém. Forte e poderoso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deu horário. Mas deixa eu falar algo para você. Talvez você está aqui e Graças a Deus sou pastor de fora pode fazer essas coisas. E, pastor, eu quero que ore comigo. Eu quero que me unja, talvez você está enfermo. Talvez você fale assim, olha, eu preciso de uma libertação, eu preciso de um negócio assim, entendeu? E algumas pessoas têm que ir embora mesmo, Deus te abençoe e vai na paz. Mas estamos aqui disponíveis para ficar o tempo que for necessário para orar com você e por você. Amém, meu irmão? Então você fala assim, olha, eu quero uma oração, pastor vai estar aqui, nós vamos estar aqui orando com você e por você. Mas aí você fica aqui e não sei como é que ele vai liberar o pessoal aqui, mas nós estamos aqui para gastar o tempo que for necessário para orar com você e por você. A Bíblia fala que Deus se agrada quando oramos juntos. A palavra de Deus fala que Deus se agrada quando nós estamos juntos. E talvez você fale assim, mas pastor, eu tenho dificuldade nesse negócio de crer. Eu tenho dificuldade. E ora comigo, ora por mim. A gente ora. Estamos aqui para servir. Amém? Então, o pastor vai dar uma palavra aqui para liberar quem for. Mas você fala assim, eu quero que ore comigo, eu quero que me unja, eu quero que, eu preciso disso nessa manhã, entendi. É uma manhã ímpar para a sua vida, em nome de Jesus.
Acho que é isso, né? Quem quiser ir embora, quem quiser, de repente tem compromisso com o esposo, com a casa, fique à vontade, mas se eles querem orar, nós vamos ficar aqui orar por cada um de vocês, tá bom? Mas se quiserem ir, vá na paz e volte à noite, teremos um tempo muito especial, tá bom?